Welcome.
Get it cold.
All right, let's do this.
Prepare yourselves. I won't miss my chance. We won't hold back. For my friends, preparing to engage.
You're going down.
All right, let's do this.
This is it.
Você está ouvindo Persona Diário, uma produção do Galinha Viajante. Eu sou o Leon Cleveland e estou aqui com Samuel R. Auras. Hoje é dia 10 de maio e a torre tá de cara, Samuquinha. Caraca. Tá de cara essa
coisa.
Porque
assim, o Junpei parabéns assim, não, vamos chegar lá. Calma, calma.
Eu tô calma.
Calma, porque não morremos, então passamos a lua cheia.
Passamos, é isso aí.
Graças a Deus.
Sobrevivemos, graças a Deus, o Makoto é fodão e sabe o que é o freio mecânico
isso,
de um monotrilho.
Conseguiu na cagada chutar o comando corretamente, parabéns.
Exato, muito bom. Conseguimos parar e por isso começou um domingão, na verdade, né? E aí nós estamos tranquilão aqui, vamos jogar um MMOzinho com a Maia, aí, é lógico.
Muito triste, muito triste.
A melhor cura para uma experiência de quase morte,
porra,
é sim enfiar no MMO, né?
Cara, pô, o mundo real é muito malvado.
É,
essa é a verdade.
É chato.
Então,
é
o mundo chato. De mentira que é bom, cara. Bom ser um Steve Hold aí.
Isso. É. Maia, ela reclama mais uma vez da vida, o trabalho dela, né? Que não sei o quê. Mas aí ela já começa a dar umas dicas mais legais e a confirmação agora de que ela é uma professora, né, Samuca? Agora
é, agora ela falou realmente. Isso aí. Citou isso. Aí colega de trabalho dela, que ela acha o cara um cuzão, não sei o quê.
Não, cuzão
não.
Senhor,
cuzão não.
Ela, ela diz que o senhor é.
Uhum. Quem será?
É um grande FDP.
Isso.
E ela escreve por extenso FDP.
S-O-B por extenso em inglês.
Isso mesmo. E ela fala, tem algumas piadinhas internas de games e de SMT, por exemplo, aqui ela fala Traesto! Aqui sim,
de novo, boca. Exatamente, aí, mais uma vez. Então, tem uma que eu não peguei se é referência, não, deve ser referência, não é possível que não seja. Mas eu não peguei. Ela fala que tá pouco jogado aqui o Innocent Sin, porque tem o pessoal jogando COV.
COV?
C maiúsculo, O minúsculo e maiúsculo, que é um jogo novo, aparentemente.
É,
deve ser uma sigla de uma coisa que seja da franquia, eu não peguei. Não sei, tu pegou?
Porque na tradução ficou como COW.
COW, COV, o que será que é essa porra?
É uma sigla de MMO muito famosa. Se você trocar o C pelo W, você tem o WoW.
WoW.
Não, né?
Tá, ok, mas em inglês ficou COV.
Que aí veio daqui. Agora o V eu não consigo imaginar de onde
então que
vem.
Então eu pensei que de repente tivesse sido alguma coisa em relação a um jogo da franquia aí que eu não conheço.
Me passou.
Eu não achei nenhum, não peguei nenhum.
Me passou completamente. É, o COW é uma piada com o WoW. COW
será?
É uma pessoa...
Será?
É. Fala que é MMO novo, 2008, posso te garantir que é.
Mas por que COV então em...
É, não, aí no,
no inglês.
Aí me fugiu. Aí isso eu não sei te dizer.
World of Warcraft.
É isso aí.
Entendi,
é isso aí.
Tá ótimo.
Tá certo. Então, tá. É, basicamente isso, a gente sobe então para o Eremita Rank Fiverson.
Isso, correto? Metade do caminho, isso aí, metade
isso
do caminho.
Isso aí, exatamente.
E à noite temos um streaming de jogo novo agora.
Opa, temos.
Elizabeth nos liga falando assim, ó, vem cá. Tu é bem eficiente até, né? Em matar a sombra aí, fazer as paradas aí, né?
Uhum.
E se eu te desse várias tarefas pra tu fazer?
Tá aí, o Makoto fala, sou foda, mano, pô. Sou foda. Sou foda.
E a tarefa, tipo assim, desde mate 100 Shadows,
uhum,
até convença seu amigo a te dar um Game Boy, aparentemente.
Sim, tem algumas missões aí que tu faz, que é trocar ideia com os membros da party, que eles vão te dar alguma coisa ou outra, né? O bom é que vale a pena fazer, né, Samuca? Dá bastante coisa bacana.
Vale bastante a pena fazer. Tem toda uma linha de cenas futuras com a Elizabeth que vão rolando quando tu faz número X de missões, sidequests. Mas por enquanto, a gente fez aqui umas sidequestzinhas aqui ali e tal, e vamos fazendo. Então a gente vai mencionar aqui, audiência, quais são as quests aqui, não sei se seja uma coisa muito... Sabe, tipo, legal aqui de comentar, porque é praticamente fat quest, coisa rápida, ela quer tipo, ah, pô, me traz aí a bebida X. Tu vai lá, compra a bebida X num lugar ali, dá pra ela e acabou. Mas aí, a gente também tem a notícia que o Tartarus abriu aquela barreira que a gente tinha chegado.
Ela fala assim, ó, aproveitando, né? Aqui que eu tô te pedindo um favor, amigo.
Isso.
Fiquei sabendo que o Tartarus abriu, vai lá ver. E vai embora.
Isso. E vamos então, né? Vamos então.
Exatamente. E aí agora a gente passa, Samuca,
para
a Hora Sombria. Bom, voltamos para a torre, que agora sim vocês vão entender o motivo da piada.
Isso.
O Jardim do Semblante, Samuca, está aberto pra gente, finalmente.
Arca.
Arca. Arqua. Sei lá como é que fala isso.
Eu falo Arca, putz.
Arca é um dos nomes das sefirotes, né? Que são aqueles, vamos dizer, as bolinhas que representam a árvore da vida. Não é o isso. Vilão gostoso do Final Fantasy, tá, gente?
Também é, outro é também é.
É o outro sefirote aqui. É um dos sefirotes da árvore da vida. Eu tô ligado que o nome é realmente isso mesmo, né? Que é o Jardim dos Semblantes. Uhum. E aí você entende que é Jardim dos Semblantes por quê?
Porque a parede tá de cara.
Tá, tem um monte de cara, inclusive, durante os diálogos.
O Junpei fala, tipo, né? Ah, porra, parece comigo essa cara aqui. Eu olhei a parede e falei, caralho, Junpei. Tu serve assim, feio, irmão.
E, cara, cara, tem uma vibe do Geiger, né? Que é o criador do Xenomorphs, tá ligado? Não tem uma vibe do daquela coisa meio biopunk, sei lá como
tem,
é que chama.
Tem sim, aham.
Tem, então rolê assim.
É, tipo, um negócio que é meio alienígena, sabe?
Sim.
Tipo, quem jogou aí Baldur's Gate aí agora recentemente, o 3, né?
Uhum.
A nave bizarra lá dos povos do espaço?
Sim.
É bem essa vibe aí, cara. E eu gosto pra caralho dessa vibe.
Sim, eu gosto dessa parada. Tem vários jogos e outras coisas nessa pegada. Por exemplo, tem um jogo Scorn, né? Que é justamente nessa pegada aí, né? E aí, vamos para... Nós subimos aqui até o andar limítrofe.
É, que foi o boss que eu tive problema nessa subida aí.
É, a gente enfrenta cerca de 3 bosses aqui, né?
É, isso. Tem 2 seguidos, inclusive. É uma filha da putada do jogo aí.
É, porque assim, a gente tá acostumado até agora. O andar que a Mitsuru avisa pra gente assim, ó, vai ter boss. É uma sala. Você vê o teleportezinho logo no começo da sala, você sabe.
Isso.
Vai ter porrada aqui. Só que dessa vez não tem. E aí tem 2 bosses em seguida, um atrás do outro.
Isso. Delícia.
Muito bom. Complicadíssimo. O último boss, cara, que a gente enfrenta aqui no andar 42, no andar limítrofe, esse é um boss arrombado. Esse é um boss
vacilão. Bem arrombado. E vou dizer o seguinte, cara. Eu derrotei, sabe como?
Ah.
Eu tava antes ali pegando mais dinheirinhos no andar anterior e tal.
Sim.
Na cagadíssima, eu peguei uma carta de... Eu acho que é Copas que dá isso aí, que dá esses buffs pra party.
Sim, né? Copas que dá o buff,
isso. E daí eu comecei o combate com tudo bufado.
Aí, beleza, ótimo. 3 turninhos.
Não
3
foi
turninho
fácil, todos... mas ajudou, isso.
Moleza.
Precisei ainda dar uns golpes fortes ali. Eu tava usando Rakshasa, que tem uns golpes físicos bem fortes já. Então, assim, não foi fácil, mas dei um jeito nessa hora, pelo menos aí.
Eu fiz um pouquinho mais de Big Bang Strategy aqui. Eu usei o Inugami, que ele tem um... eu esqueci como é que chama em inglês, mas eu acho que é o sopro tóxico, alguma coisa assim, que aumenta a chance de causar status negativo, né?
Sim,
E castando Zio à torta e direito.
Pra pegar choque nele.
Pra pegar Ótimo. Choque nele. E Bom choque demais. Ele não tira... É um crítico, dá mais chance de dar crítico quando você ataca ele. Mas diferente do congelamento, não tira o status depois que dá o crítico.
Isso, o congelamento, é crítico de certeza, mas tira o status.
Tira o status.
O choque não é, mas não tira também, então tem essa vantagem.
Seria uma pena se eu não tivesse usado o Revolution antes.
Seria uma grande pena.
Então, eu consegui matar... Não foi fácil... Mas, no final das contas, eu consegui derrotar. Porque esse boss, assim, não tem fraqueza, né? Isso que é o foda. Ele não tem...
Isso,
Não, não tem como tu utilizar...
E o pior dele é o seguinte. Ele lê a tua fraqueza no
Nossa,
do combate.
Nossa, sim! É a primeira coisa que ele faz na batalha,
E ele
né?
tem magia de fogo, gelo, raio e vento. É um grande arrombado.
Sim.
Então eu ainda aproveitei pra colocar no meu time ali um Persona sem fraquezas também. Eu só defendi com a Yukari o tempo inteiro.
Sim, porque ela não dava fazer nada. Era defesa ou cura? Ela foi a mesma coisa comigo. Defesa ou cura?
Defesa, eu fiz defesa. E eu fiquei curando comigo mesmo ou com o Junpei usando item. E desci o cacete com o golpe físico até matar. Consegui, deu bom. Também Sim. assim, eu dei sorte porque no andar 33 da subida aí, eu dropei numa cartinha de skill ali em Invigorate 1.
Ah, que triste, hein?
Que dá mais SP por turno.
Que triste, hein?
E o problema de todo o SMT, todo Persona, enfim, aí pra tu ficar muito tempo numa dungeon, é o SP indo pro caralho.
Então... E olha aqui que as magias são até baratas, né?
As magias são
bem baratinhas. Especialmente magia de cura não é tão cara assim.
É isso aí.
Mas mesmo assim, o jogo ele te força a usar essas paradas. Você fica fudidão usando, né, velho?
Assim, esse é um jogo que, tipo, não rola tu ficar guardando o teu item de MP até o final do jogo, sabe?
Não, usa.
Usa tudo, irmão. Usa. Eu tô acho que com dois só no bolso aí, eu já gastei pra caralho.
Ih, gastei tudo.
Mas agora com o Invigorate 1 deu bom, agora eu tô mais de boa.
Eu também, eu consegui dropar o Invigorate 1, botei no meu, o que tá sendo o meu persona principal aí, que é o Arcanjo, por enquanto. Uhum. Tô montando pra ser assim, o persona fodão, tipo, deixar o Makoto parado e o Makoto ganhar a parada. Basicamente essa é a ideia do...
Até uma coisa que o jogo tem que eu acho que deveria ser mais... telegrafado no jogo, vamos dizer assim.
Aham.
Tem uma opção lá no menu de options do jogo que permite que tu deixe teu persona na frente da tua party sempre o mesmo.
Uhum.
Pra tu não precisar trocar quando tu, tipo, vamos dizer, tá no combate. Entrou no combate com o Rakshasa na frente.
Sim.
Aí tu usa uma magia com o Pixie. Quando tu sai do combate, fica a Pixie na frente.
Fica a Pixie aí. No caso, essa opção já troca.
Porém,
de volta pra
Rakshasa. Porém, tem a opção que troca de... Exatamente. Então eu uso isso aí desde o começo sempre. E é uma opção que é muito, muito útil.
Sim.
Poupa um tempo, evita erro teu de besteira pra tu esquecer de trocar e tal ali. E, pô, é uma opção, assim, escondida no jogo.
É, acontece isso comigo. Eu tava com eu tava usando o Archangel, né? E tem uns inimigos aqui que eles usam mudou como
sim,
isso, e mudou, é assim, se você é fraco contra trevas, o mudou, ele pega, acabou.
Um abraço.
É. E adivinha quem morreu algumas vezes pra esse inimigo, Samuka?
Muito bom,
pois é.
Parabéns.
Pois é. Então isso seria bem útil eu poder fazer esse tipo de coisa. Deixar um outro pessoal na frente, trocar, enfim. Andar limítrofe mais uma vez, Samuka. Se acostuma, viu, ouvinte? Vocês vão ouvir muito isso. Documento velho.
É verdade.
O documento velho, número 2. O laboratório de pesquisa Ergo do Quirijo está montando uma instalação nesta ilha. Não tem cabimento. Até um pesquisadorzinho como eu sabe o que vai acontecer na ilha. Vai se criando, Samuka.
Vai acontecer merda. É isso que vai acontecer.
Vai se criando um clima terrível.
Porra, vai dar cagada aí, irmão.
É, isso só vai colaborando com algumas teorias que eu já fui bolando, as coisas que a gente já vai meio que sacando, né? Como o fato, por exemplo, da Yukari toda hora ela achar esquisito e ficar meio de rabo de olho com a Mitsuru, e a Mitsuru sendo evasiva demais.
Meio
o
bolado.
Calveludo toda hora também, fica assim, não sei o que. É, tá estranho.
Algum personinha que tu viu hoje que seja interessante de comentar aí, Leon?
Personas alguns, cara. Bastante coisa de mitologia grega, né? A gente viu aqui. Eu queria comentar que a gente tá aos pouquinhos. Parece que cada novo andar do Tártaro a gente vai liberando as novas castas angelicais, né?
Uhum.
Então aqui a gente liberou o Arcanjo, que é, como eu disse, é um dos personas que eu tenho utilizado mais. Mas o meu favorito chegou aqui, Samuka. Um dos meus favoritos, cara. Que é uma das poucas vezes que literatura virou um bicho em Shin Megami Tensei.
Ah.
Que é Oberon, o rei das fadas, cara.
Eu sabia que ter falado isso aí. Eu tinha certeza absoluta.
Eu sou apaixonadíssimo em Oberon. Eu gosto muito de Oberon
e Titânia.
São os meus amorzinhos. E não tem uma mitologia muito por trás dele. A Titânia até tem. Quando a gente chegar na Titânia ou na Rainha Mab, a gente vai falar.
Sim.
Mas o Oberon, ele foi criado pelo Shakespeare, cara.
É, da hora demais.
Ele foi criado pelo Shakespeare como um príncipe que nunca envelheceu e ficou com carinha de criança pra sempre, mas ainda assim ele vira o rei das fadas e casa com a Titânia do mesmo jeito em uma noite do sonho de verão, motherfucker.
Isso aí.
Sonho de uma noite de verão, eu falei errado, mas é isso aí, foda-se.
Quem leu Shakespeare ou leu Sandman já sabe disso.
Cara, tem muita coisa bacana aqui. Tem os Inugamis, que são espíritos de cachorro comprido da mitologia japonesa.
Você
tem acesso a fazer o Sandman. O próprio Sandman, ele já aparece aqui em fusão.
Sim, sim.
Você aparece em fusão. Tem o segundo irmão Frost aqui, que é o motivo pelo qual o Halloween tem tanta abóbora, que é o Pyro Jack aqui, e o Jack ou Lantern também, como tem outros nomes por aí. Enfim, tá crescendo a variedade, tá ficando bastante ampla aqui agora, Samuka.
É.
Acabou. Então acabou, né, Samuka? Acabou. Chegamos no topo aqui, lemos o documento velho. Vamos dormir, porque amanhã é dia de aula e já sabe como é que funciona, né?
Infelizmente.
Então, ô Vitada Maravilhosa, a gente se vê amanhã. Beijoca.
Valeu.
Até amanhã. Valeu. All right. It's
over. Você ouviu Persona Diário, uma produção Galinha Viajante. Siga @galinhaviajante nas redes sociais e apoie o projeto em catarse.me/galinhaviajante.